Vamos a Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículos 16 a 23, diz assim. Colossenses 2, 16 a 23, na nossa sequência de pregações sobre Colossenses. De vez em quando nós interrompemos, um ou dois ou três domingos, depois voltamos novamente à exposição. Então, Colossenses 2, 16, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos submetais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Porque todas estas coisas, com uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito Santo dirija o que vamos falar e faça o efeito desejado em cada coração que vai ouvir. É em nome de Cristo que nós te pedimos e agradecemos de antemão. Amém. No versículo 4, aqui do capítulo 2, é interessante que ele já tinha tocado neste ponto, do problema deles serem enganados por falsos mestres. Versículo 4, assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Só que ele toca neste ponto e desenvolve outro, pois embora ausente quanto ao corpo e tal, ele vai digredir para outro assunto, falar de outro assunto. Aí no versículo 8, ainda estava na cabeça dele o assunto de alertar contra o perigo. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens e tal, tal. Quando ele fala em Cristo, e não segundo Cristo, ele diz, porque nele habita, aí vai falar de Cristo. Aí o assunto ficou pendente de novo. O assunto, que é assunto? Cuidado com os ensinos falsos. Ele fala no 4, sai do assunto. Toca no 8, sai do assunto. Aí ele volta de vez, para valer agora no versículo 16. Finalmente ele... Ninguém, pois, é a terceira vez que ele está dizendo isso. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e tal. Agora vai ser a hora dele desenvolver realmente este assunto. Ele começa dois parágrafos no versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue e tal. E no 18, ninguém se faça apto contra vós outros. É interessante, parece que ele está dando um recado para os falsos mestres. Vocês não façam isso, hein? Ninguém faça isso entre vocês aí. É curioso. Mas nenhum falso mestre vai ouvir Paulo, óbvio. Então, na realidade, Paulo estava se dirigindo era aos crentes. Quando ele diz, ninguém faça assim ou assim, é a maneira dele dizer, não se deixem enganar, porque vão, nem vão tentar, estão tentando e vão continuar tentando. Não permitam. É um alerta que ele dá aos próprios irmãos. Então ele expõe duas coisas sobre o modo de falar e o modo de atuar melhor dizendo, dos falsos mestres e mostrem que eles estão errados. Antes de continuar, deixe-me dizer o seguinte: não permita que um texto desse, que tem tudo para você considerar ultrapassado, fora do nosso contexto, não permita que tenha esse efeito na sua vida e no seu ouvido daqui para frente, como se dissesse, não, isso aqui foi feito 2000 anos atrás, para o contexto dos falsos mestres, com as doutrinas deles, as heresias particulares deles, para os irmãos lá de Colossos e da região. Então, tudo bem, é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, mas não tem muito a ver comigo. A igreja não está aqui cercada de falsos mestres, não é o nosso dia a dia. Então, esse é um assunto, pelo menos, que eu posso me desligar e me tranquilizar. Ledo, engano. Se você pensa assim, concordo que as particularidades dos ensinos falsos que foram feitos ali podem até nem existir mais na forma particular como foram feitas. Mas, gente, falsos mestres sempre houve, sempre vai haver enquanto Cristo voltar. Os ensinos em si podem variar. E olha que variam, talvez, menos do que a gente pensa. Apenas vem com outra roupagem. Mas, na essência, essas heresias se repetem muito. Raramente vem uma nova. É repetição com outra roupagem. Então, não pense que essas palavras têm pouco a ver para você, porque ele vai falar aqui, nós já lemos, né? Em luas novas, então, o que eu tenho a ver com luas novas? Não tem nada a ver comigo isso aqui. Lua nova eu concordo que não, mas falso ensino tem. Ouvir falso ensino tem muito a ver com você. Você é responsável por isso. Então, hoje, se a igreja tem uma liderança que você acha que tem uma pregação saudável, biblicamente e tal, amém. Garante que daqui a um mês não terá outro, ou um ano, ou 5, ou 10, ou outros. Garante que essa igreja nunca será assediada por falsos mestres, sutis ou não, eles existem de todas as ordens. Você tem certeza? Você acha que a igreja está preparada para enfrentar ataques diretos? Daqui a pouco tempo, se for o caso, eu não sei. Você sabe? Não. Então nós vamos cometer a imprudência de dizer, não, isso aqui não tem nada a ver com a gente. Nós estamos bem cercados aqui de bons professores, pessoal, gente boa aqui na escola dominical, pastor e tal, beleza. Não é bem assim não. Cuidado. Segundo, com a mídia hoje onipresente na vida das pessoas, a influência que os crentes estão recebendo de fora é muito grande, muito maior do que antes, e muitíssimo maior do que no tempo de Paulo. Ele olha boca a boca, quando alguém viajava, e para uma cidade, para outra, era um dia, 2, 3, 10 dias de viagem, tudo era mais lento. Hoje em dia, você chegando em casa, já vai ouvir outra pregação, talvez, ou amanhã, ou na hora do abrir o WhatsApp, já tem lá uns versículos, tem umas passagens, ou tem um vídeo, tem um áudio, tem sei lá o quê. Então, os crentes hoje estão muito expostos a falsos mestres fora das quatro paredes da igreja. E quem é que vai dizer? Não abram seus smartphones, não abram suas internets, não abram nada, não ouçam nada além do pastor da sua igreja. Tem sentido? Ridículo. 150 anos atrás, Spurgeon pregava aqui hoje em Londres, amanhã estava em Nova York, mandado por telégrafo as pregações dele. Então, é comum que se espalhe a palavra de Deus e cresça, e é normal isto. Então, nós travarmos os nossos ouvidos, até os nossos corações, para além do que vai além da própria igreja local, não tem sentido. Continue lendo livros, continue ouvindo pregações, além das que você ouve aqui na sua própria igreja. Tudo bem com isto, mas está vendo como é altamente imprudente você olhar para um texto desse e dizer, não tem muito a ver comigo hoje, não tem muito a ver comigo, você está muito mais exposto a falsos mestres do que os crentes de Colossos. O perigo hoje é maior do que 100 anos atrás, e 200, e 1000, e 2000, como era o caso de Paulo. Você está muito mais atacado, ou com tentativas de ataques, do que antes. Você hoje deve ter 1000, 2000, 3000 pregações para ver, não é nem ouvir, não. Ouvir deve ser 20 mil, não sei o número não, é coisa descomunal. Deve ter 100 mil pregações para você ouvir hoje, ao apertar um botão, e para você ver de vídeo, deve ter milhares também. Todo tipo de doutrina, de falso ensino, de heresia, de todo jeito que você queira imaginar, começando com satanismo para baixo. Então, por favor, não desligue seu ouvido, seu coração, no texto desse, ou durante a pregação, ou quando você lê uma passagem dessa, não pule por cima, porque você não tem nada a ver com lua nova. Esse texto tem tudo a ver com você. Modo de atuar dos falsos mestres. Dois grandes pontos que Paulo coloca. Primeiro, julgar por causa de, aí eu vou usar literalmente, ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que há de vir. Eu não vou trabalhar em cada um desses itens, não. O que eu quero dizer é, os falsos mestres estavam exigindo dos crentes normas da lei de Moisés que tinham passado de época. E algumas dessas normas eram distorcidas do contexto, e algumas outras eram até mesmo inventadas ou acrescentadas, mas o núcleo de muito o que eles estavam exigindo pertencia à lei de Moisés, que eram sombras de uma realidade que já havia chegado, eram sombras. Mesmo ordenanças específicas da lei de Moisés, puras, não davam mais para ser aplicadas hoje. Imagine com distorção, nem se fala, e com invenções. Mesmo algumas leis, algumas partes da lei puras, não poderiam ser mais aplicadas naquele momento em que Paulo escrevia. Por quê? Porque eram sombras de quê? De uma realidade. Que realidade? Ele responde, porém o corpo ou a substância. É interessante que esse termo aqui em grego pode ser usado como corpo, e é usado como corpo, mas também tem um sentido de substância ou essência. E os estudiosos, de uma maneira geral, concordam que deve ser o uso aqui, como se fosse a substância, a essência é de Cristo. Ou seja, a realidade era Cristo, para a qual essas sombras apontavam. E essa realidade já tinha chegado. Tudo era de Cristo. Tudo que existe, a essência de tudo que existe, pertencia a Cristo. Girava em torno dele. Tinha a Cristo como centro. Esse era o alvo das coisas da lei. Então não adianta mais ficarem insistindo em coisas que já perderam o sentido. Então observem, eles estavam exigindo, pelo menos em parte, algo que em si era excelente, parte da própria lei de Deus dada a Moisés, só que é agora fora de hora e deslocada no tempo. Mas a essência era a lei de Deus, que havia perdido a validade, mas era lei de Deus. Então o argumento deles era forte, está escrito na lei, e olha, era muito mais forte do que hoje, porque hoje nós temos o Novo Testamento, temos o cânon do Novo Testamento, os 27 livros que faz o Novo Testamento, há 2000 anos quase nas nossas mãos, então é muito fácil. Vemos a diferença? Na época não tinha nem Novo Testamento ainda, Paulo estava escrevendo, Paulo e outros. Inclusive, Colossenses era uma parte, a carta era uma parte do Novo Testamento. Então, era um argumento muito forte para os falsos mestres dizerem: não, nós estamos de acordo com a lei. A lei, ela tinha passado há muito pouco tempo. Cristo tinha vindo décadas atrás só. Então, era um argumento forte. Mas vejam como o que era saudável num contexto deixou de ser em outro. Muitas seitas chamadas cristãs seguem por esse caminho. Para não dizer todas, elas tiram alguma coisa. Adventismo do sétimo dia, por exemplo, guardar o sábado. Está na lei. Está na lei? Está. O pior não. Que está, está. Mas já passou a época de se guardar o sábado, Shabat, como ele chamava, da forma como a lei dizia. Então, aí eles querem aplicar hoje. Geralmente, as seitas chamadas cristãs, elas vão ter um conteúdo bíblico, muitas vezes Velho Testamento, na maioria, somada com invenção do fundador ou fundadores da seita em questão. Então, podem estudar as seitas cristãs e vocês vão ver este elemento de uma certa base, um certo conteúdo bíblico, mas tirado do contexto. Mas vejam o perigo para um incauto, o que não é muito bem instruído, porque assim, você tem Bíblia aí? Tem. Abra aí em Êxodo tal e tal, e ele diz com autoridade. Abra aí Levíticos e tal, Deuteronômio, está ou não está aí na sua Bíblia? Cara, a sua Bíblia, não é a minha não, é a sua. Vá buscar, meu amigo. Abra aí, tem escrito ou não tem? Tem. Pois é isso. É isso que nós ensinamos. Lei de Deus. Vocês estão vendo? Eu estou falando de agora, de coisas de hoje. Não é mais dos gnósticos da época de Paulo que estavam perturbando lá Colossenses e a região lá. Não, agora é aqui. Então é altamente atual. Pior, ou mais perigoso, pior não. Talvez mais perigoso por ser mais sutil, é o meio evangélico, agora não mais falando de grandes seitas como o Testemunho de Jeová e Adventismo e coisa assim, mas falando de igrejas tidas como evangélicas, que usam, falsos mestres usam textos do Velho Testamento para ensinarem, basearem mesmo princípios importantes para as igrejas deles, ou que estão ensinando. Caso típico, Evangelho da prosperidade. É puro uso distorcido do Velho Testamento. Pode não falar em lua nova, como aqui os gnósticos falavam, ou guardar dias e feriados e tal, mas falam de uma outra coisa, como eu estou dizendo, a essência é a mesma com outra roupagem. Agora a ideia é que aquele que agrada a Deus, ele é abençoado com coisas materiais, e tome passagem do Velho Testamento, e tem mesmo. Então você vê que há aquele ensino não cristão, de forma alguma, tem nada a ver com o cristianismo, tem aqueles ensinos cristãos, entre aspas, chamados cristãos, como essas grandes seitas, e eu incluiria a Igreja Católica Romana, embora seja estranho chamar de seita, que é mais antiga, mesmo do que o chamado protestantismo, mas com certeza o protestantismo é muito mais antigo no que concerne a estar arraigado na justificação pela fé e na pregação fiel à palavra de Deus. Então é tão grande a Igreja Romana que fica meio estranho chamar de seita, é meio esquisito, mas não deixa de ser, independente do gigantismo e da antiguidade dela, não deixa de ser por causa da característica que eu acabei de falar, e tenho falado aqui algumas vezes, de seita, que junta Bíblia mais invenções de homens, da qual ela está cheia. Então, ensinos, religiões, que não tem nada a ver com o cristianismo, religiões que são consideradas cristãs, num sentido muito largo da palavra, e colhendo mais, tem aquelas, vamos chamar, evangélicas, que já se parecem mais com o estilo, o jeito de ser, de adorar, de cultuar, de pregar, com as igrejas da Reforma. E essas são extremamente perigosas, porque parecem demais com igrejas reais. Por isso é que eu fico preocupado quando algum crente não dá muito valor a uma passagem dessa, acha que está fora de época e não se prepara para a chuva de heresias que essa pessoa está sujeita, especialmente alguns que fazem questão de acompanhar até semana após semana o pregador X, ou Y, ou Z, sabendo que ali contém ensinos que não são de acordo com as Escrituras, mas parecem. Fica cada um o alerta. É importante que você saiba, crente, o que a Bíblia exige para você hoje e o que ela não exige. Um dos grandes temas do Novo Testamento é exatamente a liberdade de adoração que Cristo nos trouxe, em contraste com o rigor da lei. E era um estilo de adoração opressivo, de propósito, difícil de ser seguido, duro, complicado, cansativo, repetitivo. Era duro para um servo fiel de Deus no tempo do Velho Testamento, um judeu ou um prosélito, seguir a lei ali. Muita coisa, aí de repente, desaparece tudo. Cristo funda a igreja dele e diz: só quero duas coisas. Duas. O assunto aqui é ordenança, é ordem para fazer ou deixar de fazer, algum tipo de ritual ou de uma representação, é isso aí? Ok, eu quero duas coisas. Duas. Duas, não são três, são duas. Batismo, para quem se converte, e ceia, para a igreja comemorar. E não disse nem de que, com que frequência. Incrível! Todo mês, hein? Dois em dois meses por semestre, é semanal. Cristo não disse, fez questão de não dizer. Outra coisa, quanto tempo depois da conversão é o batismo? Aí briga. Tem briga entre pastores. Não, é imediato. Não, mas a Bíblia diz que é imediato. Não, não é imediato, tem que instruir antes. Mas a Bíblia tem casos e casos imediatos. Aí tem pastor que batiza na mesma noite, aí outros dizem assim, batizou imediato, ele nem checou, mas a Bíblia não manda checar, mas manda, porque aí vai, discuta. Aí batismo é imersão ou jogando umas gotinhas na cabeça, aspersão, como é? Aí briga. Senhor Jesus, teria sido tão fácil. Uma frase tua. Ó, aspersão não, viu? Pronto. Ó, pode escolher, viu? Ó, é só imersão. É só aspersão. Não diz. Não, mas o exemplo bíblico e tal, eu sei, conheço, prefiro a imersão, mas não está escrito. Determinantemente, liberdade. É um mês depois da conversão ou seis meses o batismo? Ah, e quando se batiza, fica automaticamente membro da igreja ou não? Briga. Eu digo briga, é discussão, não é briga. Essa discussão eu enfrentei pessoalmente várias vezes na vida já de pastor. Antigamente, a nossa igreja não era obrigado a ser membro. Era obrigado a ser membro. Depois não era mais obrigado a ser membro. Aí eu discutia com um, conversava com outro. Aí conversava com dois irmãos inteligentíssimos, pastores, lidíssimos, seminário, só tiraram 10 lá. Aí conversa com um. Não, é óbvio, pela Bíblia, que batizou, ficou membro. A outra disse assim, negativo. Não é obrigado batizar, se tornar membro, não, por isso. A outra diz isso. Pastor, desse jeito o senhor está desanimando a gente. Porque, então, como é que faz? Desanimando? Eu estou jogando foco no que Paulo jogou muito, numa grande característica da obra de Cristo, liberdade. Liberdade. Quem é que vai dizer que alguém que defende o batismo por imersão, quem é que vai dizer que um crente que foi batizado por aspersão não vai entrar no céu? Não tem um, pelo menos de juízo, que diga um negócio desse. E porque foi batizado na noite em que creu, ou porque foi batizado um ano depois, quem é que vai discutir se é salvo, se não é salvo? Não tem nada a ver. Então isto é liberdade. Entendem? Liberdade. Liberdade essa que deve ser encarada com muita seriedade. Cada igreja local tem a responsabilidade de definir o que pensa, o que quer, bota nos seus estatutos lá e tenha um cuidado de não ter uma atitude agressiva, hostil, irônica, belicosa contra outros que pensam diferente em coisas não fundamentais. Mas insisto que quando Paulo fala um texto desse, ele está advogando algo absolutamente fantástico para cada um de nós. Crentes, você está livre. Livre, livre, livre. Essa igreja aqui pode resolver se reunir terça-feira em vez de domingo. Aí já vai ter gente dizendo, epa, não, aí pastor Mauro, o dia do senhor substituiu o sábado. Digo, vamos começar. Tem alguma ordem para a igreja se reunir no dia do senhor? Zero, no Novo Testamento. Tem umas duas ou três passagens que falam que se reuniu lá uma vez e o apóstolo João estava em Patmos no dia do Senhor e tal. Acabou. Muito assim. Aí diz, não, eu concordo. Domingo mesmo não é preciso, não. Mas pelo menos um dia na semana é. Por causa do princípio da criação. Em que Deus criou em seis dias e descansou o sétimo. Isso é antes de lei, antes de Moisés, antes de Abraão, antes de tudo. Então tem que guardar o sétimo dia. É, realmente é importante mesmo. Aí tem outro que diz, nem o sétimo. E aí vai longe. Minha opinião pessoal, embora é um assunto meio polêmico, acho muito confortável a ideia de guardar um sétimo dia dos sete, pelo princípio que Deus criou em seis dias e descansou, sim, acho excelente. E a ideia de dia do Senhor, acho excelente. Pronto. Pronto. Ah, mas eu soube que tem uma igreja que se reúne, porque é um pessoal que por isso e aquilo, é igreja de índio. E por isso, domingo não dá, tem que ser sábado, hereges. Não diga isso. Não diga isto. Porque estão descansando na sexta, na quarta, ou sei lá, o dia. Ele não sabe nem contar o dia da semana. Ok? Então, entendam isto, o que pode parecer uma coisa confusa e desanimadora, é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo, mas isso é liberdade. Agora, você tem convicção de que o batismo correto é o de imersão? Tem convicção? Então, a igreja quer receber irmãos que sejam batizados por imersão e gostaria que fosse assim? Bota no estatuto e faça. Não tem problema. Não está proibido fazer, não. Não, aqui só recebemos irmãos com batismo assim, assado, que foi instruído antes do batismo, que não foi. Bote, meu irmão, bote no estatuto e aprove, e pronto. Liberdade de se reunir, de adorar, horário de culto, escola dominical. Houve uma época que pensar em não ter escola dominical era uma heresia quase perto da Trindade, negar a Trindade. É, não tem escola dominical, não é possível. Igreja dessa não pode ser fiel a Deus nunca. E não tem nada a ver com as Escrituras, zero. É um costume, excelente costume. Tanto que nós praticamos. Mas tem igrejas que bota de manhã, bota de tarde, aí não bota mais de manhã nem de tarde, bota de noite. E tem igreja que não se reúne de noite, reúne de manhã, à vontade. Ah, mas eu não gosto de igreja que não tem escola dominical. Pois vá para uma que tem. E deixe confusão. Liberdade. E olha, vários de nós conhecemos na prática algo dessa liberdade. Eu fiz uma estágio das 9 primeiras sextas-feiras do mês. Nunca ninguém me explicou o que é. Eu, criança, acordava 5 horas da manhã, quando estava com minha avó lá de férias, ou aqui, para poder fazer as 9, porque eu não ficava 9 meses de férias, mas em Parnaíba, onde eu passava as férias, e continuava aqui, ou o contrário, mas de manhã cedo estava lá, eu, os olhos no calendário, para fazer comungar nas 9 primeiras sextas-feiras do ano. Isso é um tipo de escravidão. E por quê? Porque é bom, é especial, e ninguém nunca me explicou. E se for explicar, vai ser uma invenção de alguém, óbvio. Não tem nada a ver com as escrituras. Mas é uma coisa que eu, no meu contexto, senti. Tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Aí não vai para a missa no sábado, tem que pagar no domingo, não vai no domingo, tem que pagar no sábado. Eu me lembro disso, jovem. Pagar? É, tem que, falta um, tem que ir, tem que ir. E se não for, pecado. Porque é de acordo, fere. É sério, fere. O que é para ser, tem que se confessar com o padre lá. E para que uma escravidão maior do que se confessar com outro homem? Provavelmente nada. A liberdade que nós encontramos quando se converte, eu não tenho mais como confessar com ninguém. Não. Ninguém, nenhum ser humano tem que ouvir os meus pecados mais íntimos e dizer que perdoa. Tem mais essa. Quem disser que não perdoa, está ruim. Penitência e etc, etc, etc. Sumiu! Então você que passou por isso, eu passei, sabe um pouquinho pelo menos do que é essa liberdade que Cristo que trouxe quando morreu na cruz por nós e inaugurou sua igreja. E as coisas da lei, as coisas em termos de ordenanças e de rituais, passaram. Ah, deixa para lá. Não, 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 não é essa atitude. Teve o seu papel, faz parte da lei de Deus, mas uma lei que não está mais em execução. Obviamente guarda-se todo o respeito, a reverência por toda a palavra de Deus, tanto que nós crentes costumamos ler a Bíblia várias, quer dizer, procuramos ler pelo menos uma vez por ano, alguns leem várias vezes por ano. Não, então pode tirar a parte do Velho Testamento que não vale mais, aquelas ordenanças, aquelas coisas, sacrifícios, pode cortar, não interessa mais coisa nenhuma. Não é assim. Então ninguém prega mais, prega e explica o valor dos sacrifícios, apontava para Cristo e tudo mais. É importante você saber o que a Bíblia quer de você hoje. Batismo e ceia. O restante em termos de práticas, dias, horários, critério de cada igreja. Voltando, eu falei que Paulo disse duas coisas fortes sobre os falsos mestres. Está julgando por causa de comida, bebida, lua nova, sabe, dessas coisas. Está fazendo julgamentos sobre isso, coisa que nós não devemos fazer. Segundo, versículos 18 e 19. Ninguém se faça de hábito contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos. Primeiro, na verdade, ele fala aqui de se fazer juiz contra os crentes. Em que eles se faziam juízes contra os crentes? Paulo colocou alguns pontos aqui. Primeiro, pretextando humildade. No original não é fingindo humildade, que dá a ideia que é, por causa do nome pretexto de, não é. O original significa gostar muito, ter prazer de. Então eram homens que tinham prazer em se mostrar humildes. Ou seja, sendo humilde, com um propósito em mente, sem sinceridade, chamada hipocrisia. Cuidado com quem visivelmente se esforça em parecer humilde, que procura mesmo o jeito de falar, o jeito de olhar, o jeito de colocar as mãos, se curvar um pouco. Muito cuidado, existem mestres falsos, mas mestres em mostrar uma humildade planejada e gostam daquilo. Acham que faz parte do seu trabalho se mostrar humildes. Segunda, usando a mesma palavra, tendo prazer em culto dos anjos. Essa parte é complicada, não se sabe exatamente o que eles estavam fazendo, os falsos mestres, para Paulo colocar isso aqui. O fato é que a palavra traduzida por culto significa, abrindo aspas, de strong, adoração religiosa, especialmente externa, aquilo que consiste de cerimônias, disciplina religiosa. Então, se aqueles homens não estavam fazendo uma adoração direta a anjos, que talvez nem estivessem, mas alguma forma de relação exagerada com anjos. Houve uma época aqui, alguns anos atrás, em que houve uma onda de livros falando sobre anjos, anjos que protegiam, o anjo protetor da África, o anjo protetor do Brasil. Pastor, rolou isso? Rolou. Agora, pouco tempo, livro, pode ser que ainda tenha. Atuais, gente com muitos ouvintes nos Estados Unidos e tal, um ensino exagerado sobre anjos, porque Daniel fala do príncipe do rei da Pérsia, aquele príncipe, tudo indica que é um anjo que se encarregava e tal, e dá a ideia que é mesmo. Mas para ali, não é desenvolvido. Então alguns não se conformam em ficar com essas coisas apetitosas para se trazer uma novidade e vamos tentar descobrir quem é o anjo do Brasil. E uma relação com anjos muito forte, com seres sobrenaturais, angelicais, inclusive, muito forte. E tomando o princípio que a Bíblia fala no nome de alguns, arcanjo, Miguel, Gabriel e tal, e dali desenvolvem invenções. Então alguma coisa estava acontecendo ali, não sabemos exatamente o que, que Paulo coloca, pretextando o culto dos anjos. Então, moral da história, hoje em dia, qualquer um que venha falar para você, ou você vai ler um livro, ouvir uma pregação de anjo, ou de qualquer assunto dessa ordem, que vai além das escrituras, corte, corte. Eu sei que tem coceira gostosa nos ouvidos, esse tipo de coisa. Ah, legal, interessante, nunca tinha pensado nisso, que coisa. O pastor na minha igreja, coitado, Quadradinho da Silva, nunca falou nisso, esse é quente. Esse escritorzão aqui, esse descobriu uma coisa, sacou, rapaz, foi impressionante. Sacou ou inventou, gente? Ou foi ensinado por demônios? Cuidado, fique no que está. Eu já tenho dito aqui, mais de uma vez, e sempre é bom repetir, que o grande João Calvino, grande reformador, ele, várias vezes, ele dizia, aqui eu fico. Nas institutas dele, que eu estou lendo, tentando ler do começo ao fim, aqui eu fico. Aí ele, e as linguagem pesada naquela época era linguagem forte, quanto alguém que ele não concordava, ou falsos mestres, hoje a gente não usaria linguagem assim, mas na época era comum, e tem esses tais aí que ficam inventando isso e aquilo, eu digo, no alvo, Calvino, a meu ver, é isso mesmo. Terceira característica dessas pessoas que queriam julgar os crentes ou estar julgando-os, baseando-se em visões. É uma passagem muito difícil, literalmente significa contando detalhadamente o que vê. tem versões bem diferentes disso. O texto aqui complica muito e eu não vou detalhar, não vou entrar nessa polêmica aqui, e não se sabe exatamente o que Paulo quis dizer. Mas graças a Deus que nós não estamos muito preocupados, como eu já estou deixando claro desde o início, em saber o que, que eles estavam ensinando exatamente sobre lua nova, sobre guardar dias e meses. Vocês devem ter notado que eu deixei tudo isso de lado e trouxe para a realidade de hoje a importância de que falsos mestres continuam ensinando coisas erradas como naquela época. Mas não estamos, seria muito monótono, e aí sim, eu acho que não teria, talvez num seminário muito acadêmico, mas aqui não seria o caso de examinar cada ensino desse em separado, até porque não temos muita certeza de como era. Então, de uma forma ou de outra, Paulo critica os falsos mestres, que estavam se baseando, ou algo assim, em visões. A ideia é que eles gostavam de dizer que tinham tido experiências espirituais. Pronto, basicamente era isso. E diziam que tinham tido uma visão, ou isso, aquilo. Gente, essa linguagem é de hoje. É de hoje. Eu já conversei com pessoas. Não, eu fiz isso porque um irmão meu teve uma visão que disse isso, disse aquilo. Eu digo, opa, é Colossenses, é? Então, hoje acontece de pessoas falam de visões que elas próprias tiveram, que os pastores dela tiveram, as pastoras, entre aspas, que não existe biblicamente, mas fique atento para essas coisas, porque estão aí rodando. 4, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. Enfatuado significa inchado, inflado, literalmente, e metaforicamente arrogante, orgulhoso. Interessante que a Bíblia debocha da intelectualidade deles. Claro que eram inteligentes, eram brilhantes, mas em termos espirituais não tinha importância, porque ensinavam coisas erradas. Então a mente deles era carnal, pois tem inteligência a valer. Einstein, é bom ser ouvido, vírgula, quando fala de física. Ponto. Infelizmente o homem não é assim. Einstein falou? Einstein falou. O que, que ele disse? Vamos ver. Pode ser sobre futebol, pode ser sobre Deus, inferno, guerras, mundo, o que for. Einstein falou. E olha lá que é um Einstein. E quando é um artista depravado de Hollywood? Fulano falou, a fulana disse, sai tudo que é revista e tudo, frase da semana, aí tem lá a mulher nua, dizendo uma coisa qualquer. Esse é o ser humano tolo. Mas pelo menos aqui, repito, pelo contexto aqui, eram pessoas inteligentes mesmo. Mas a mente deles era carnal. Cuidado com o brilhantismo intelectual de alguém que se mete a falar de Deus. Cuidado com o brilhantismo intelectual de quem se mete a falar de Deus. Pode ter PhD atrás de PhD, mas não tem autoridade para falar de Deus, porque tem uma mente brilhante, QI 200, mas carnal. Não diz as coisas de Deus. Agora, se é um gênio desse e ele teve uma experiência de conversão com Cristo e fala com humildade sobre Deus, pode ouvir. Não sou contra se ouvir um cientista ou um gênio qualquer quando fala de Deus, mas ele tem uma vida que mostre que passou pela experiência da conversão? Tem. Ah, tudo bem. Tem muitos cientistas aí, criacionistas, que defendem as escrituras com ardor, gênios também. Amém. Eu estou dizendo a não se impressionar com a mente à parte das escrituras. Se é por causa da própria inteligência em si, jogue no lixo. A pessoa não, os pensamentos dela. A quinta e última característica do falso mestre é a mais importante e básica: não retendo à cabeça Cristo. Esse é o centro. Não sei o que Paulo deixou para o fim. Às vezes se deixa para o fim, é o mais importante mesmo. O falso mestre deixa Cristo de lado, o despreza. Era o que estava acontecendo lá. É importante que aqui fala de Cristo como cabeça, ou seja, há um corpo. Cristo criou um corpo em torno de si, utilizando a si próprio como o cabeça desse corpo. Não vou trabalhar muito em cima desta ideia. Do qual todo o corpo suprido cresce o crescimento que procede de Deus. E está dizendo aqui, vocês aí de Colossos fazem parte integrante deste corpo. Vocês são crentes, então vocês estão ligados intimamente, organicamente, espiritualmente ligados com Cristo. E a conclusão óbvia, se os irmãos pertenciam a Cristo, não deveriam querer nada com quem deixa Cristo de lado. Preste atenção quando você vai ouvir alguém ou ler o livro de alguém, o que essa pessoa fala de Cristo? Outro dia estava, há uns anos atrás em São Paulo, o Tiago estava lá inclusive com o diretor de uma editora grande aqui, aí dizendo que tinha, eu estava lá tentando que eles aceitassem o meu livro sobre Jesus. Aí ele disse lá, eles que eram dois, né? Aí disse lá, inclusive fulano, que eu não vou dizer o nome, escreveu um livro agora, entregou o manuscrito para nós e tal, e eu reclamei dele, lá nesse próprio restaurante, nós estamos aqui comendo aqui, reclamei dele que ele não tinha falado de Jesus no livro, e falava muito em judaísmo, em mestre judeu e tal, mas em Cristo mesmo, não tinha no livro dele, estava ausente, ou praticamente ausente. Aí eu chamei, reclamei e pedi para ele inserir algumas coisas sobre Jesus Cristo. Este homem recentemente, o do livro, pregou uma mensagem no YouTube, falou de uma blasfêmia contra o Senhor Jesus Cristo e a mulher samaritana, que eu tenho ouvido poucos descrentes falarem. Então é assim o meio evangélico. Então um homem desse, ele é altamente respeitado, acolhido, detalhe, o livro dele foi aprovado e foi para o mercado. Então vocês vejam como está perigoso o chamado cristianismo hoje, pessoas que não retêm Cristo, não mantêm a sua confissão de fé, uma coerência de respeito, de adoração de Cristo como Deus que Ele é e homem que Ele é também, mas quem pertence ao corpo de Cristo não tem nada a ver, não é para ter nada a ver com quem não retém Cristo. Fique para lá. Se você é crente, se você é salvo, é outro assunto, Deus lhe julgue. Eu não vou ouvir o que você diz, não vou ler o que você escreve, não me interessa. Eu não tenho tempo de ler quem eu concordo e quem está agarrado em Cristo. Eu vou gastar meu tempo com quem não está? Voltando e praticamente encerrando. Tendo falado sobre os falsos mestres, então, Paulo agora se dirige diretamente aos crentes e faz muitas exortações baseadas no fato crucial que ele disse no versículo 12, ou seja, que os crentes foram sepultados com Cristo e ressuscitados com Cristo. Então, se eles de fato foram sepultados com Cristo, ressuscitados com Cristo, se espera, era razoável se esperar deles consequências práticas no viver deles. Que é como ele diz o versículo 20, se morrestes com Cristo. Então, nos versículos 20 a 23, há um resumo de comportamento pelo fato deles haverem morrido com Cristo. Eu vou terminar a pregação resumindo isto. Na próxima pregação, se Deus quiser, nós veremos nos capítulos 3, logo a seguir, de 1 a 4, ele vai dar o resumo de padrão de comportamento pelo fato de haverem ressuscitado com Cristo. Sepultados com Cristo, sigam o padrão. E ressuscitados com Cristo, sigam o padrão. Vocês morreram com Cristo, não foi? ressuscitaram com Cristo, não foi? Pois sejam coerentes. Na realidade, Paulo passa agora, depois do capítulo 3, quase a carta toda falando desta coerência de vida com os que foram sepultados e ressuscitaram com Cristo. Então, versículos 20 até 22, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Então, o que ele diz é o seguinte, vocês viram o contraste aqui? Morrestes com Cristo, vivesseis no mundo. Se vocês morreram com Cristo, como é que vocês vivem no mundo? Cristo, morrer com mundo, vocês estão vivendo de uma maneira incoerente. Aliás, vocês morreram ou não? É quase como se eu estivesse perguntando. Vocês morreram ou não com Cristo para as coisas do mundo? Coisas do mundo aqui, nesse contexto, não significa exatamente imoralidade, amor ao dinheiro, pelo menos em primeiro plano. Em primeiro plano aqui, são as coisas religiosas, como eu já expliquei, não vou mais entrar em detalhes. Coisas religiosas que ficaram sem valor. Não eram coisas exigidas por Deus, eram coisas inventadas por homens. Por que vocês estão fazendo isso? Não faça isso, não faça aquilo, não prove naquilo, não toque naquilo outro. Por quê? Isso acabou, não tem mais. Tinha na lei de Moisés, já expliquei, não tem mais. E mesmo assim algumas coisas eram distorcidas e inventadas, como já coloquei. E ao descrever a inutilidade dessas coisas, então ele mostra a incoerência de cumpri-las. Versículo 22, a segunda parte em diante. Pois todas estas coisas com o uso se destroem, não valem nada em si. São alimentos, são roupas, são coisas externas, não valem nada. Tais coisas com efeito têm aparência. Agora ele vai dizer algumas características adicionais dos falsos mestres, mas agora entrando na vida dos irmãos. Se vocês forem fazer isso aqui, como eles estão querendo, olha o tipo de incoerência que vocês vão entrar. Aí ele diz, com uso se destrói, então não tem valor nenhum. Tem aparência de sabedoria, aparência, mas não é. Eu prefiro encontrar 10 homens, conversar com 10 homens que são visivelmente tolos, do que com um que é tolo, mas tem jeito de sabidão. Esse é perigoso. O tolo que é tolo mesmo, já se diz que é tolo, ele já se entrega, como se diz, né? Só em falar e já vê, né? Esse dá para a gente lidar, porque ele é tolo, coitado, no que diz, no que fala e tudo. Mas você pega um e você começa a conversar, e a pessoa impressiona, e dá trabalho para você dizer, esse camarada é tolo, mas parece que não é, mas ele é. É complicado. Cuidado com coisas que têm aparência de sabedoria, como essas coisas do tipo, não faço isso, eu não faço aquilo, e coisas de costumes cristãos, muito cuidado, e ao julgar os outros, e você se achar o tal, porque não faz isso, não faz aquilo, eu não tenho televisão em casa, ótimo. Fique consigo, fique com você isso, não critique quem tem, e nem se ache o máximo, pelo fato de não ter, se na essência de você não ter, se a essência é correta, e isso é uma consequência coerente com a sua seriedade interna, tudo bem, se você não tem televisão, para se gabar que não tem, em vez de televisão você faz outras coisas, ruins que estão lá, e você gosta porque não tem televisão, não tem internet, cuidado! Entenderam? É capcioso. Mostra humildade falsa, como já comentei. Rigor ascético, é disciplina do corpo. E não come isso, não come aquilo, não faz aquilo, não faz aquilo, cheio de restrições com o próprio corpo. Aí Paulo diz, essas coisas não têm valor contra a sensualidade. Sensualidade é tudo que significa aqui o que é ruim para a carne, que apela para o nosso senso carnal. Não apenas imoralidade, inclui, óbvio. Mas essas coisas em si, não faço isso, não faço aquilo, isso aqui é proibido, aqui pode, aqui não pode, essas coisas têm valor zero. Para lhe dar poder espiritual. Que aí você vai encontrar condições de resistir contra a sensualidade, contra a sua carne pecaminosa. E pior do que isso, não tem valor, essas coisas tipo isso, faço, não faço, mas vão muito provavelmente lhe deixar muito vaidoso, orgulhoso, julgador dos outros, e se achando superior. Você tem um tipo de cristianismo diferente, porque você segura o seu corpo, ou você tem regras duríssimas contra você próprio. Eu quero encerrar notando um detalhe. Não vá pensar que isto significa solte as rédeas. Não precisa controlar em nada o seu corpo. Não precisa se controlar em nada nos seus pensamentos. Claro que não é assim. Essas coisas não servem para nada quando elas existem por si só. E elas são o conteúdo principal da vida cristã de alguém. A vida cristã de alguém, o mais importante é não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer aquilo. E Paulo dizendo, isso sozinho não vale nada. Se você quer ter comunhão com Deus e leva a sério poder espiritual, claro que você vai perceber que o seu corpo carnal luta contra isso e você vai tomar providências. E você pode até estabelecer regras para você próprio, e você pode jogar sua televisão fora, ou isso, aí é com você. Então, essas coisas de costumes e de fazer isso ou aquilo, pode fazer, não como resumo da sua maneira de viver cristamente, e nem lhe dando um patamar de autoridade sobre os outros que não fazem essas coisas, talvez façam outras. Ou menos, ou mais, deixa com eles. Este é o ponto. Então, para você lutar valentemente contra a sua carne, estabelecer condições e regras e tudo, pode fazer, mas não fique orgulhoso, nem julgue os outros, e nem ache que isso é que vai definir a sua espiritualidade. Quero encerrar. E já mostrei, eu acho, que a pergunta de Paulo... Vocês morreram com Cristo, mas estão vivendo com as coisas do mundo. Como é isso? Fique com isso na sua mente, irmão ou irmã. Talvez cada um de nós tenha um pouco de incoerência nisso. Uns muitos, outros pouco. Mas pense e peça a Deus sabedoria para que haja uma coerência bonita, linda, na sua vida. Dizer, não, eu disse que morri com Cristo e morri mesmo. E eu estou morto para as coisas do mundo mesmo. Me interessa muito pouco, ou quase nada. Esse pouco é por conta de que eu estou aqui, sou um cidadão, tenho coisas para cumprir como uma pessoa, como pai de família e tudo, tenho que votar na política, então eu me envolvo, de certa maneira, tenho meu passatempo, tenho minhas coisas que eu gosto de comer, de isso e daquilo, tudo bem. Mas, o mais possível, não dê prioridade a essas coisas, não faça dessas coisas... Algo muito importante, quanto mais você se considerar e viver como morto, é até incoerente viver como morto, mas é isso mesmo, eu faço questão de deixar esse contraste, viver como morto para as coisas do mundo, melhor. Sem ser hipócrita, sem ser legalista, sem ser agarrado nas coisas externas nem de costumes. E você, meu amigo, minha amiga... Morra para o mundo e viva para Cristo. Não tem coisa melhor nesta vida. Nem na próxima, nem vida nenhuma. A vida é uma só. Mas pense nessas coisas e corra aos pés do Senhor Jesus Cristo. O corpo está lhe esperando, o corpo dele para lhe agregar e você fazer parte. Ter Cristo como cabeça, você não pode imaginar a maravilha do crente dizer, eu faço parte de um corpo cujo cabeça é o Senhor
Jesus Cristo. Faça parte deste corpo. Entregue-se a Cristo. Peça perdão pelos seus pecados. Confesse sua fé nele. Se não tem fé, peça a Deus que lhe dê. E exerça essa fé. E você vai ver a maravilha de morrer para o mundo e viver para Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos ajude a cumpri-la corretamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.